acum spre Teatres.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras, aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Oi, Emi, tudo bem?
Tudo jóia, e você, Laura?
Tudo beleza. Menina, hoje nós vamos voltar com perguntas, uhul! Para quem tá caindo de paraquedas aqui, é porque esse podcast, ele responde perguntas e respostas sobre o universo da criança, que envolve família, envolve saúde, envolve comportamento. Mas a gente vem de uma série de temas que não foram só através de perguntas, porque às vezes são temas que não dá para surgir uma pergunta, ou temas que a gente sabe que são importantes falar e a gente teve mais pressa do que alguém querendo mandar uma pergunta, né? Mas hoje a gente volta com uma pergunta especial, né, Emi?
Muito, essa é muito querida.
Essa é muito querida. Então, gente, o nosso querido revisor técnico, o Kiko, ou Francisco Machado, que vocês vão achar aí na descrição, é a mesma pessoa, no nosso grupo pessoal, ele mandou um desabafo pra gente e a gente pediu autorização, ele, como sempre, muito solícito, nos permitiu que a gente fizesse esse episódio e eu acho que vai ser muito legal, assim, para todos os pais, de uma maneira geral, e também, às vezes, para os colegas, né, Marilis?
Uhum.
Que é um... A gente, às vezes, como pediatra, a gente... Acho que passa por uma outra solidãozinha, assim, que a gente, às vezes, esquece de pensar nela, assim, né? Que a gente tem que pensar, ver de uma outra forma as coisas. Então, eu vou ler a mensagem aqui do Kiko. Bom dia, boa tarde, pessoas. Momento desabafo. Minha pequena não come legumes e mal come carne. Tô meio no desespero. Nunca foi maravilhosa, mesmo após a transição, mas nos últimos 3 meses tem sido desesperador. Ainda mais para um pediatra. Só preciso desabafar. Já tentei deixar por conta dela, não ficar, mudar a apresentação, colocar temperos, pouco sal, sopa. Hoje rolou estresse. Falei pra si, que é a esposa dele. É menos prato em todos os horários, até comer os legumes. Tomei um torra, mas não sei se é a solução. E nessa história a gente perguntou, né, a Marília, se era só um desabafo mesmo ou se tinha um lugar para as amigas pediatras.
No primeiro momento, agora eu não lembro, eu acho que eu escrevi uma coisa tipo assim, pode ser pediatra, né? Assim,
isso, você falou isso mesmo.
Não foi?
Porque entre pediatras, né, gente, a gente pensa assim, quer o quê? Quer o amigo, quer
você
o pediatra,
quer que
né?
Assim, nossa, isso mesmo, né? É isso mesmo, você fez, ou então assim, pode dar uma de profissional agora e responder de verdade, né? Ele deixou, né, Laura? Assim,
deixou.
Ele deixou a gente, ele tomou um café com as pediatras e teve conversa com o pediatra.
Exato.
Sem deixar de ser amigo, mas com resposta franca.
Exato. Isso mesmo. Pra gente saber até onde tinha que ir, né?
Aí agora a gente dá direito de todo mundo ouvir a conversa.
Isso, olha, né? Só, gente. A gente gosta de dividir porque foi muito legal e...
Momento bastidores, né? Assim, agora vocês vão saber o que os pediatras falam para os pediatras que são pais.
Exatamente. Que costuma ser uma boa dica, assim, né? Procurar os pediatras dos pediatras, né? Pode ser alguns indícios, né? Assim, depende da sua filosofia, mas geralmente a gente vai fazendo uma seleçãozinha, assim, né? Tem como ter esse acesso aos bastidores, a gente consegue saber quem fala mais a nossa língua, né?
Com certeza.
E aí a gente fez mais algumas perguntas para ele, eu vou ler só umas outras mensagens que ele mandou pra gente. Então, o Kiko falou, gosto de cozinhar, sou preocupado com nutrição adequada. Começou a preocupar com alguns sinais como sendo sinais de má nutrição. Isso era a interpretação dele nessa fase da conversa. Aí ele trouxe um pouco das informações, que falou que ela toma leite... Mas uma porção por dia, fruta aceita bem, almoço e jantar, arroz, feijão, carne, legume cozido, formas variadas. E aí, é isso, né, Marilis? Como que é essa percepção, assim, né, de não come legumes e mal come carne, assim, né?
E nossa primeira reação, né, Laura, assim, foi, nossa, mas ela tá comendo bem demais, a conta relaxa, né, você tá com a demanda muito alta, né? Foi assim, nossa primeira, e não foi reação de amiga, né, foi como pediatra mesmo. Assim, pelo menos a minha, tô pondo palavra na sua boca, mas a minha fala eu lembro que foi muito de tipo assim, nossa, mas não estressa não, tá tão bom, você pensa ela comer arroz e feijão e algumas, né, tem fruta e tem legume, tem, talvez ela não coma todos, né, mas ela come do ponto de vista nutritivo, tava muito tranquilo, né, assim.
E a minha primeira reação foi, porque fala muito com o meu estilo, eu já comentei aqui num episódio que a gente já teve um episódio sobre seletividade ansiedade, sobre esses recursos alimentares. E eu contei um pouco dessa minha experiência, assim, né? Que eu amo cozinhar, né? O Kiko falou que também gosta de cozinhar, é preocupado com nutrição, também é uma coisa que me toca muito. E eu falei um pouco com ele, assim, de como que foi a minha vivência de perceber a influência dessa minha paixão pela culinária na minha expectativa do que ele iria comer, né? Então, e foi algo que fez sentido pro Kiko, né? Que ele falou pra gente, assim, que ele tinha que isso fazia, né? E aí eu acho que é bom da gente lembrar aquela coisa, assim, qual que é o papel nosso e qual que é o papel da criança, né? Assim, a gente às vezes trata muito a criança como um receptor passivo total, né? E a gente tem alguns papéis, mas a criança também tem, né?
E o a gente papel assume a culpa, né? Quando a criança come bem, a gente fala, olha que legal, mas quando não come, a culpa é toda nossa, né? É. Como se...
É, e por exemplo, pra mim toca muito no lugar do afeto, assim, hoje, antes da gente começar a gravar, eu contei pra Marilis, assim, o meu dia hoje foi de mandar afetos através de forma de pão e quiche. Então, assim, eu envolvi um grande número de amigos passando pela minha casa pra entregar pão francês, que pra quem não sabe, eu moro em Quebec, e a gente sente saudade do Brasil, e pão francês é muito brasileiro, né? Apesar de chamar pão francês, não tem nada de francês.
Pão de sal, né?
Pão de sal pra Minas, que olha, eu já perguntei aqui pro pessoal, vocês gostam de pão de sal? O pessoal fez assim, hã? Eu achava que pão de sal era brasileiro, pão de sal não é, né? Enfim, é cacetinho, tem outros nomes aí também, pelo Brasil afora. Enfim, então, isso, eu precisei de reconhecer que, pra mim, a recusa alimentar, né, assim, eu ofereci uma coisa que eu fiz com todo aquele amor, que aquilo tinha um peso na minha dor, assim, né? Então eu acrescentava naquela recusa que poderia ser normal da idade, poderia ser o balanço da semana, né? Que eu colocava aquele peso a mais, assim, né? Que é uma coisa que a gente tem que tentar separar, né? Pra gente fazer uma avaliação mais realista, né? E não com tantas emoções envolvendo ali, né?
A gente já contou isso aqui também, né, Laura? Que nessa época... eu era pediatra do seu mais velho, né? E a gente teve essa conversa, né? De falar assim, não cozinha pra ele. Não, ele não tá... Assim, cozinha pra você. E se ele comer, é lucro. E aí a projeção da expectativa não é na criança, né? Assim, e tem gente que não faz tanta festa, né? Não, tem coisa melhor cozinhar pra aquela visita que assim, faz festa pra o que a gente faz, né? Aí a pessoa come, comenta e come com gosto e come aquele tanto. Aí depois tem aquela visita assim que não faz comentário, que come só aquele pouquinho pra matar a fome, que forrou o estômago em casa antes de chegar pra sua casa, né? É. E aí você fica em dúvida, será que não gostou? Será que não tava à vontade? Será que o dia tava ruim, né? Então, assim, tem criança e o seu é assim, né, Laura? Assim, tem dia que ele... Não é que a comida tá ruim, é que ele não tá afim.
Não, E é interessante, assim, né, a gente tem cada vez mais informações sobre essa capacidade das crianças de saberem a sua saciedade, né, de conseguirem fazer uma avaliação do quanto elas comeram, assim, elas têm uma conexão maior com o seu corpo, né, de qual que é a necessidade. Então, às vezes, esse desejo que, às vezes, a grávida tem, né, de comer determinado alimento, ela costuma ter uma base de uma necessidade nutricional do nosso corpo, né. E se, às vezes, a gente faz uma introdução alimentar muito atropelada, pelada, sem escuta, às vezes, né? A gente perde essa habilidade que é muito forte nas crianças, né? E que, né, assim, se a gente às vezes vai entrando em alguns erros, por exemplo, cismar que a criança não tá comendo bem, né? E aí a gente começa a se preocupar com alimentos de alto valor nutricional, né? Então, por exemplo, dar uma coisa mais calórica, mais não sei o que, enriquecer daquilo ali. E às vezes não era isso, né? É uma percepção da criança que a gente tem, por exemplo, a idade, né? Que a gente conversou com o Kiko, né? De relembrar... Como que essa idade, a necessidade calórica é muito menor proporcionalmente ao peso, né? Do que um bebê.
O crescimento desacelerado, né? Que é normal ter uma queda no apetite. E isso é interessante, Laura, que enquanto você estava falando, eu ainda fiquei lembrando dessa conversa. Então, assim, nem é uma questão de conhecimento, né? Porque a reação do Kiko ao nos ouvir foi até de falar assim, gente, eu tô até com vergonha, porque eu falo isso no consultório, né? Assim, então não é uma questão de conhecimento. Então, e a gente já bateu nessa tecla em outros momentos que a gente conversou sobre febre, sobre a própria alimentação, ou sobre qualquer coisa que tem uma carga ou de medo, ou uma carga afetiva, ou de culpa, ou de cobrança, né? Eu sou super fã do tal do recordatório. Anota! Ah, e assim, porque... quando a relação é como essa que você descreveu sua, né, de ter prazer em fazer a comida, e às vezes a criança não come como é a nossa expectativa, aí o que a mente registra é que ela não comeu.
É.
Ou então a criança comeu arroz, feijão, carninha e um legume, mas não comeu a verdura. Aí o registro que fica é que não comeu verdura.
É.
Ou às vezes, não é assim, às vezes... Sim. Comeu de manhã, comeu no almoço e jantou pouco, porque já estava cheio, estava com outra coisa, né? Estava com sono e tal, e não jantou. Aí o registro que fica é de que não jantou. Então, assim, quando a gente está anotando e faz um recordatório, essa memória, que a nossa memória é tão falha, né, Laura? Assim, a gente lembra das coisas com uma seletividade nem sempre favorável, né?
Sim.
Mas ela sempre é torta, né? A memória, ela é editada, assim. Aí, quando a gente tem um recordatório, isso dá um outro olhar, né? Assim, e aí a gente consegue ter um pouco mais dessa objetividade, que, na verdade, por exemplo, no caso do Kiko, o que gastou foi o olhar de colegas, assim, falando, mas peraí, vamos repete isso, faz de conta que é um paciente te contando. E aí, de repente, o próprio olhar dele ficou diferente, né? Então, eu acho que vale o recordatório. E com o celular, cria um álbum no celular, assim, comida da criança, e tira foto, né? Você consegue ver o antes e depois de um prato, de repente você vai ver que tá comendo melhor do que você imagina.
É, e a gente lembrar de outras coisas que às vezes a gente não consegue medir, né? Porque às vezes a gente olha em pratos comidos. Se a gente está tendo outros sinais, por exemplo, que é o prazer da criança sentar na mesa, que ela está tranquila, que ela está interagindo com todos, né? Assim, tem várias coisas que a gente, por exemplo, que ela experimentou, nem que seja lamber, né? Assim, que ela teve a coragem de pegar e que ela se expressou, não quero isso, né? Então, assim, tem tantas coisas, a comida não é uma contagem de números ali, né? É tanto mais coisa do que isso, é tanto, né? Assim, e eu gosto muito.
E a longo
muito...
prazo, esse é mais importante, né, Laura, esse prazer, essa interação, essa exploração é tão mais importante do que essa contagem de calor.
Exato. E aí, assim, tirar essa carga, igual você falou, né, é essencial pra gente poder... Geralmente, às vezes, as pessoas vêm até com a resposta já, né, Marílis, assim... Nossa, pois é, eu vi isso aqui.
É, exatamente, assim, não teve... Não vou falar que não teve nenhum, mas eu não tô conseguindo lembrar, eu... Pedia recordatório sempre e foram raros os casos e no momento não vem nenhuma memória. Mentira, acabou de vir um. Mas são raros os casos onde o resultado não é assim, um outro olhar, né? Porque a outra coisa, né, Laura, é que a comparação que a gente tem na nossa mente com essa expectativa. Então, por exemplo, você descreveu de você cozinhando e com uma expectativa. Você tinha um cardápio em mente e era aquele jeito que aquele prato era feito e você tinha uma expectativa de como que seria comido, né? E às vezes a gente tem também o imaginário de como que a família vai comer, de como que essa criança vai comer e tal. E o imaginário e o real nem sempre correspondem. E isso é antes da gente ainda colocar aquela camada do Instagram, né, assim, da rede social, do blog, do né, assim, que são imagens que, não estou dizendo que são mentira, né, gente, mas assim, não significa que todos os dias são aquele sucesso e nem que todas as refeições são perfeitamente equilibradas. Então, eu gosto muito da fala do Brazelton, que assim, na média, não faz a média de refeição, não, às vezes a gente pensa naquela refeição ideal, onde está tudo equilibradinho e perfeito, né, e depois ainda vem uma frutinha de sobremesa, né, e aí toma os 3 golinhos de água, sei lá, assim, aquela coisa mágica perfeita. E, na verdade, quando a gente faz esse recordatório, às vezes a gente pensa assim, nossa, esse almoço aqui ficou só no legume, né? Esse jantar só jantou proteína, nossa, nesse café da manhã aqui só teve carboidrato. Mas se você faz uma média da semana, é isso que você falou, que as crianças têm uma relação tão bacana assim com o que é a demanda deles e a necessidade, que se a gente dá só boas opções, né, não dá pra ser na base da batata frita e sorvete, porque eles sobrevivem caloricamente na base de batata frita e sorvete. mas se a gente dá essa margem, costuma a média da semana, assim, ser boa, né, Laura?
E você falou uma coisa tão importante, que foi um outro aspecto que eu também trouxe, que eu sofro o impacto desse bombardeamento de informações sobre nutrição. E, infelizmente, assim, a gente não consegue filtrar. Eu, por exemplo, tô no momento que eu não tô conseguindo fazer nenhuma revisão sistemática sobre, né? Uhum. Mas a gente tem muitas informações que são baseadas em estudos pequenos, né? Ou que são uma extrapolação de um grupo estudado, então, por exemplo, né? Assim, então, quando você vai olhar, se a gente vai olhar a qualidade da evidência, quase tudo vira opinião de especialista, assim, né? Uhum. Então, a gente sofre essa sobrecarga e eu imagino, assim, que assim como eu, o Kiko, também deve sentir esse impacto, assim, de, poxa, né? A gente... É difícil a gente não ser pediatra dos nossos filhos. A gente sempre tenta dividir o peso com o colega, porque é muito, né, pesado ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu vejo isso, assim, né? Eu lembro uma vez que uma nutricionista que eu fui quando eu tava grávida, ela falou muito assim, que muito dessas coisas, assim, a gente infere nutrientes que a gente vai ingerir, mas muitos a gente não tem todo o conhecimento da biodisponibilidade, porque tem tantos fatores para influenciar isso, né? Assim, então tem o componente genético da pessoa, tem a composição de outros alimentos, porque às vezes a gente come um alimento que tem outra substância que vai se ligar, então no final você não absorveu ou vai absorver mais ou menos, né? Assim, tem tantas interações que nem sempre é possível a gente fazer esse ideal irreal de Instagram, né? E outras coisas,
com certeza,
né?
Assim, então, sem contar que se a gente for um pouco mais... E agora eu posso estar até... comecei a falar e já comecei a pisar em ovos, assim, né? são áreas onde as coisas tendem a ter uma ciclicidade, né, Laura? Tem. Assim, olha a história do ovo aí, né? Assim,
sim.
Então, eu tenho um pouco de incômodo com extremismos que vilanizam ou que celebram tanto as super comidas quanto os vilões da alimentação, né? Assim, tem aquela máxima que a gente não deve ser o primeiro a adotar um remédio novo e nem o último a largar um velho, não tem?
Exatamente.
E eu acho que para comida também vale. Tem umas coisas que são moda, né? E que às vezes se entra de cabeça demais, depois as coisas mudam e a gente fica sem necessidade. Então, um pouco de moderação, não só em como enfrentar a comida, mas também em como abraçar essas modas, também ameniza, né, Laura? Porque vai que seu filho não goste justo do superalimento do momento, né? Sim. Não significa que é o fim. Tem outras fontes para esses nutrientes, né? Tem outras formas, outras combinações, outras soluções, né? Assim, nós somos seres complexos e a gente tem formas diferentes de conquistar isso. Não é o espinafre do Popeye, né? Assim, aliás, espinafre nem é, não é o suprassumo dos vegetais. Mas assim, já teve um momento de ser o espinafre, né? Assim, não, tem que comer espinafre. Mas, e assim tem outros. Mas eu acho que essa cobrança vai ficando pesada, né?
E eu acho que, assim, é uma necessidade de ter o controle, assim, né? Da gente fazer tudo, o nosso melhor e garantir. E a gente, é claro que eu não tô falando, né? A gente não vai deixar ninguém ficar desnutrido ou subnutrido de nutrientes importantes, assim. Mas, assim, em geral, a gente tem uma certa história, assim, né? Da nossa genética que nos fez chegar até hoje, né?
Uhum.
Aí a gente vem com alguns estudos, numas buscas, assim, de uma longevidade, é claro que isso é bom, assim, né? Mas se a gente não tem uma alimentação muito desregrada, porque eu acho que, como eu já até falei aqui, eu acho a maternidade é uma ótima oportunidade da gente rever os nossos hábitos alimentares, né? Assim, que tem hábitos muito seletivos.
É um convite, né, Laura? Assim.
É um convite, é. Mas se não, em geral, assim, é a gente saber, a gente tem uma infinidade de ofertas de nutrientes, de alimentos diferentes, mas hoje a gente também tem uma globalização, né? Então, assim, a gente tem uma grande oferta de alimentos repetidos, que quando você vai olhar, é diferente, mas é a mesma coisa, né? Assim... Então, a gente aumentou ainda mais essa carga dessa busca da variedade, né? Porque agora a gente não quer só uma variedade dos legumes que nascem nessa terra que eu moro. Eu quero a variedade da oferta mundial de alimentos, né? Assim, então, eu acho Eu gosto muito da gente ver quem tá com menos influência, né? Então, as crianças, elas não estão com essas influências, né?
Não.
De superalimento e tudo. Então, elas são intuitivas, elas seguem. Então, se a gente ofereceu e a gente deu o espaço da recusa, a gente ofereceu mais de uma vez, porque isso é importante mesmo. Tem variações de textura, variação de temperatura, a gente comentou, né, no outro episódio sobre alimentação. Isso é sempre, né? Mas tem muitos alimentos que são repetidos. Então, se você vem falar pra mim, mas ele só comeu, né, dois tipos de vegetais, assim, por exemplo, né? Tô falando aleatoriamente. Quando a gente vai olhar no frigir dos ovos, aquilo ali tá ok, né? Assim, você não precisa comer 50 pra ter, às vezes, o mesmo ganho, né?
E às vezes você vai investir. Mas eu queria saber uma coisa que é engraçado, que você falou assim, as crianças não estão vivendo essa influência. As crianças não, mas os pais de crianças jovens, isso inclui, né, os colegas e os profissionais da área, sim.
Demais.
E saiu um estudo, eu tenho que achar, um estudo não, saiu um artigo de revista, assim, né, agora eu vou achar e a gente coloca nos... Falando que o mercado da comida de bebê tem sido como é que chama isso, gente? Que puxa a moda? Enfim, que puxa a moda da alimentação, da moda, assim, o modismo alimentar. Que se você quer projetar o que vai todo mundo estar comendo, que vai ser bacana de comer, que vai estar na onda da fitness, da saúde, dos super alimentos, para, sei lá, daqui a 5 anos, vai pesquisar o que está sendo vendido de comida de bebê, assim... Na moda de alimentação infantil. E em parte, passa também por esse convite, né? Na hora que você falou assim, que o virar a mãe é um convite para a gente mudar a nossa alimentação. É porque vem esse serzinho, né? E a gente pensa assim, nossa, eu tenho que oferecer o melhor. Então, nesse momento de introdução alimentar, existe uma sensibilidade da família, da busca pelo melhor. E o que, que é esse melhor? Aí nessa pesquisa, numa tentativa mesmo de fazer tudo do melhor jeito possível, né? Então, os bebês puxaram a onda do orgânico, os bebês puxaram a onda de vários dos superalimentos e tal. Não que isso seja ruim de forma alguma, né? Mas é isso que você falou, cria uma carga, um peso, uma culpa que às vezes... ultrapassa o benefício que, que esse alimento está trazendo. Então, eu acho que a gente pode amenizar um pouco essa culpa. Agora, se é o estilo da família, né, Laura? Assim, não tem problema nenhum. Se esse é o alimento que estão comendo, ou se a família está disposta a comprar. Agora, não dá para ter expectativa de que o bebê vai sempre comer todo dia, ou que a criança pequena e tal, principalmente nessa faixa etária da menininha do Kiko, que está com 1 ano e pouquinho, né? Que é uma idade que, assim, tudo é mais interessante que comer, desacelerou o crescimento, eles estão comendo pouquinho mesmo, já comeu arroz, feijão, legumes, não está comendo mais nada. Não, né? Já comeu a frutinha e tal.
Não, e tem, por exemplo, até uma coisa histórica nossa, né? Uma rejeição das crianças ao verde. Acho que teve um documentário da BBC que comentava isso, né? Que isso é uma coisa protetora, né? Para que o bebê...
Tem uma
que
teoria de que o amargo, né? E
o amargo, algumas coisas as crianças rejeitam, enquanto, né? Elas são pequenininhas e deve ter sido isso que quem rejeitava, que sobreviveu, né? Porque pequeno, ele não conseguia avaliar todos os outros fatores para ele olhar, né? Assim, essa forma aqui pode, essa aqui não pode, né? Então, tem algumas coisas que as crianças têm uma certa... um certo receio, né? E a gente deve respeitar, faz parte, e acho que tem um equilíbrio nosso disso, né? A gente tá conseguindo de outras formas, né, e tal.
E uma normalização, né, assim, de continuar expondo, porque da mesma forma que talvez seja aquele instinto protetor, isso pode ser uma coisa que passe a
reforçar, né?
A reforçar e ser algo familiar, né? Aqui em casa, o engraçado é que meu filho, se for verde, ele come.
Olha,
outras cores é que aparecendo na comida, ele acha estranho, entendeu? Mas o verde vai bem, assim. Cozinhar não pode nenhum legume, exceto o verde, entendeu? O resto tem que ser cru, mas o verde... E é só chamar de rúcula.
Não,
qualquer um é rúcula, entendeu? A face é rúcula. Até hoje, vai fazer 13 anos, eu falo assim, que é isso? É rúcula, pode comer.
É o código, o vocabulário de verde é rúcula, é sinônimo de verde. Não, mas então, pra você ver essa coisa de a gente ser pega pela moda, assim, né? Não, não tô falando que é moda, mas assim, eu me preocupo, eu como muito variado, eu tento fazer, invento moda e vou. Só que eu, né, ainda mais com a sua ajuda, né, eu tenho liberado os meus filhos dessa minha escolha, né, que é uma escolha minha, ok, né, e deixo de uma forma prazerosa. Mas volta e meia, a gente tenta, né? E aí, eu tinha ouvido recentemente uma coisa sobre a importância do selênio que tem nas castanhas do Pará e tudo, né. E aí, eu adoro castanha, eu como na maior facilidade, mas na idade dos meninos, agora que você começa a dar castanha, né, maior, uhum. Que eles não tem risco de engasgo, né. Então, eu falei, gente, deixa eu tentar bater numa vitamina que eu ia fazer. Ô, gente, perdi a vitamina toda. Porque deu um gosto, assim, pra mim era razoável, mas, uhum. Né? E aí, olha só, então quando a gente vai olhar, né, assim, não tô falando de não tentar, né, gente? Mas, assim, uhum. Vai com expectativa menor e vai sem fazer sentido porque eu tinha castanha. Eu não fui lá comprar a castanha pra poder fazer isso, né? Então, uhum. Foi uma experiência possível. Então, essas experiências próximas da sua realidade, das suas buscas, vai com calma, né? Porque aí eu perdi uma oportunidade deles comerem morango, tomarem um leite e outras coisas que tinha, assim, de bom, porque eu pus uma castanha, assim, entendeu? E aí você vai olhar, assim, né, nessa matemática que não existe nem como fazer tanto, essa matemática que a gente nem deveria fazer tanto, né? Quem saiu ganhando nessa história, né? Sim.
Então... Nem a castanha saiu ganhando, ela ainda ficou triste que ela não foi comida. Ou você comeu tudo?
Ah, eu tomei tudo. Esse é um problema
então,
que eu tenho.
Então a comida não ficou chateada, não.
Não. Mas esse é um outro aprendizado que a gente tem aí pros pais que estiverem se acompanhando, né? De não se ver como lixeira. Eu sou muito lixeira, gente, pois porque é muito difícil pra mim não jogar comida fora. Aí um outro...
Não, mas
um
eu
outro...
acho que você tá certa. Então não pode ser... Tem que ser coisa que dá pra guardar pra ir comendo de outra...
É, ou faz menos momento. Quantidade. Faz pra você e deixa eles provarem.
Mas eu... É isso. Eu acho que, né? Talvez essa seja a parte mais importante, principalmente pros menorzinhos, que na medida que vai ficando mais velho, e a comida é mais a comida da casa, isso acontece menos. Mas com os pequenos, rola muito de fazer assim, a comida do bebê, a comida do piquitinho, né? Assim, eu acho que a gente não devia... criar a expectativa da criança comer coisas que talvez a gente não tivesse disposto a comer. A não ser que você não coma nenhum legume e verdura, e às vezes está na hora de você aprender a comer as coisas que você quer que a criança coma. Mas essa expectativa... Porque senão você corre o risco de desperdiçar muito, né, Laura? Assim, e de perder oportunidades. Mas eu acho que a questão do Kiko... Não, então, vamos voltar assim, nessa pergunta dele. Assim. A primeira questão que precisou... foi de repensar a expectativa, né, Laura?
Isso.
Assim, na verdade, no caso da pequena dele, não era... não estava tão ruim assim, né? Talvez fosse a primeira coisa. Aí, ao abraçar assim, é verdade, a minha expectativa não tá real, não tá tão ruim assim. Aí ele relaxou, né? Aí o spoiler que a gente já conhece o desfecho da história, né? Aí ele relaxou, ele deu conta de ficar mais numa boa, de mostrar as coisas, mas sem fazer grandes pressões e tal. De repente ela tá comendo. As coisas que não tava comendo, a curiosidade veio, né? Ela tá conseguindo introduzir mais carnes, mais verduras. Foi o brócolis, né? Que ele falou que
ele falou que foi o brócolis e que ela tá comendo frango, que não tem como ficar sem frango em casa.
E carne vermelha que ela tá comendo.
Ah, não, é carne vermelha. Isso é o contrário.
E, então, assim, as duas coisas que nem tinha nada a ver com a criança, né? Uma era só um novo olhar, assim, de expectativa. E a segunda é um relaxar, que também é tão importante assim, porque quando a gente fica com uma cobrança pesada pra criança, o momento fica tenso, né? Então não é gostoso essa apresentação e acaba que essa linguagem não verbal que a gente acaba passando, né? Assim, aquela tensão no momento da alimentação, aquele olhar pesado, né? Aquela conversa pesada. Então, assim, essas duas coisas não tem nada a ver nem com o alimento que você tá oferecendo e nem com quanto que a criança come, né?
Não.
Tem a ver só com como que a gente olha pra isso. E a terceira é essa sua, né, assim, de fazer pensando numa coisa que você acha gostosa, né, porque aí se ficou o caso você toma vitamina, né, então faz uma vitamina que vai valer pra você, e se eles experimentarem, bem, né.
Exato. Uma coisa que eu penso muito, assim, nessa leveza que a gente tá sugerindo que as pessoas tenham na relação da comida, é relembrar uma coisa que pra mim faz muito sentido e eu não lembro de ver tanto antes, assim, que era o papel da criança na alimentação. Eu comecei a falar um pouco e acabei não concluindo, né?
Uhum.
A gente define o horário, a gente define o cardápio, mas cabe à criança escolher o que ela vai comer.
Uhum.
Então, a gente sabe que realmente ela tem, porque eu acho que existe um risco, infelizmente, ainda hoje, da gente não ouvir os nossos filhos, né? Não ouvir as crianças, porque a gente tá dependendo de como a gente se coloca num papel de dono do conhecimento e do responsável, né? Assim, se a gente enxerga isso de uma forma opressora até para nós, assim, a gente acaba às vezes não ouvindo o maior interessado ali, né? Então, quando a gente sabe desse papel da criança, se você tá oferecendo formas saudáveis, ela tem o direito de falar não, né? E aí tem os combinados da casa, isso é o que tem agora, vai esperar a próxima refeição, né? Eu acho que isso dá também uma, né, uma leveza para esse ver, assim, sabe? É meio como uma decisão compartilhada ali, né? Assim, todo mundo tá trabalhando, né? E acho que se a gente confia na criança, porque a gente, né, tá acompanhando a criança, tá acompanhando o peso, né, as outras coisas, a gente escuta, né, o que, que o nosso filho tá dizendo. Isso,
né? Uma criança que tá crescendo bem, que tá ganhando peso, que tá desenvolvendo bem, né? A gente pode dar essa margem, né?
E a outra é que o Brazelton fala que às vezes a gente vai entrando na pegada de livre demanda. Aquele horáriozinho, que não é só mamar pelo nutrir, é mamar pelo emocional, e a gente vai naquele ritmo. E a gente tem umas correntes que também não são claras, né? Sobre o intervalo de alimentações até dos adultos, né? E a gente começa a pôr uma coisa, e a gente às vezes continua com os lanches, né? E mesmo uma fruta, né? E o Brazelton fala muito isso, né? Ele tem um livrinho, eu vou deixar nas nossas sugestões sobre alimentação da criança, né? E ele comenta, o lanchinho, que chama de colação, né? Ele é para aguentar o almoço, né? Aquela criança que tem um apetite maior, né? Que tá num crescimento maior, para ela aguentar o almoço ficar pronto, né? Mas para as crianças que não têm um apetite grande, são crianças menorzinhas, por exemplo, os meus aqui são tudo minhãozinho, pequenininho, e tudo, não tem, né? É porque você dá um lanche, né? Assim, ou se for dar um lanche que não seja tão calórico quanto a fruta, né? Então, a gente se desprender de algumas coisas, né? Como se fosse, você não dá um lanchinho da manhã, porque você vai achar que você tá todo preocupado que a criança não tá comendo, né? E aí você vai tirar um lanche, né? Assim, você fica achando que é uma alternativa horrível, né? Então, acompanhar isso com o pediatra, porque pode estar sobrando lanche, né? Mesmo que seja fruta, mesmo que seja, né, um legume, dependendo do contexto dessa criança, pode ser a hora de abrir mão do lanche, né? Assim, e deixar a criança aproveitar melhor a refeição do almoço, onde vai ter todos os grupos alimentares disponíveis em geral, né? Então, é uma coisa legal da gente...
Porque como a gente controla a oferta, né, Laura? Então, assim, esse é o momento de pensar na oferta, né? Se o timing não é aquele momento da criança, não mudar a oferta para depois, ou pelo menos não mudar o tipo de oferta, né? Porque a gente não pode controlar o quê? Quer dizer, não é que a gente não pode, a gente não cabe a criança ser dona da boca dela, né?
Isso.
Mas se a gente troca o que está disponível... Então, eles começam a mudar. Isso, nossa, eu me embananei aqui para falar, mas agora eu entendi o que eu queria falar. Na verdade, quando a criança não come bem aquela refeição, que às vezes a gente pensa como refeição principal, e a gente começa a oferecer os lanches passam a virar a refeição principal da criança, né? Então, eles atendem a necessidade calórica baseado nesses lanches que não são os mais adequados, às vezes, nessa distribuição, né?
É, porque às vezes na nossa família, né, os lanchinhos, os snacks, né, assim, eles são, às vezes, só carboidrato, né, não são... E até fica uma dica que eu comentei com o Kiko, que eu aprendi muito aqui vivendo no Canadá, que é a oferta dos legumes em qualquer horário, assim, né? A gente põe legume e só em colação só põe fruta, né, assim. Agora eu aprendi, assim, eu ando com os meninos, eu vou sair e tem risco de ter fome, eu levo pepino cortado, né, assim, eu levo os legumes que eu sei que eles gostam de comer nesses contextos, assim, então, se a gente tá aqui procurando modismos, né, assim, tô brincando, gente, não é uma sugestão de modismo, mas é um convite da gente pensar em comida de verdade, e a comida de verdade é aquela que a gente não tira plástico, né, é aquela que a gente descasca, só lava, come inteira, né, pica só, né, então talvez seja, se for pra repensar alguma coisa, quem sabe, às vezes a gente oferecer os legumes em outros horários, em às vezes texturas que a gente não é acostumado, por exemplo, aqui eu aprendi a comer com flor crua, eu nem imaginava, eu até pensei, gente, não é possível, não tem que cozinhar com flor, acho que tem alguma substância que não pode ficar sem cozinhar, pode, tá, gente? Eu já comi abobrinha crua, alguma nutricionista aí, gente, se eu falar alguma bobagem, vocês me corrigem aqui, mas que eu saiba, aqui pelo menos eles comem todos os legumes crus.
Tem.
E olha só, quem sabe, você tem um filhote igual o seu, né, Marilis, que adora
igual
um croque,
meu, que croque, tem
né?
Ser crocante. Então. E porque não precisa ter hora, né? Assim, outro dia o café da manhã dele foi pequeno, assim.
Aí, exato.
É. Meu marido gosta de falar que o estômago dele não tem prateleira.
Aí, ó.
Mas,
então,
mas
gente,
eu acho que...
Desculpa deixar a comida disponível, né, Marilis, assim.
É.
Era uma coisa que você fazia muito, deixar picadinho as coisas,
deixar
assim, fritinhas.
Já
deixa
assim,
isso,
na mão.
De verdade, né?
É. E aí, na verdade, o que que assim, não vou... E assim, eu acho que talvez até pra desmistificar aí nessa coisa da cobrança, né? Não é dizer que a alimentação do meu filho é sempre perfeita, não é isso, não. Mas ele tem...
Uhum.
Tá longe disso, né? Assim, longe. Mas quando a gente... tira um pouco essa cobrança daquela refeição do pratinho, assim, perfeitinho. E também quando a gente tira a cobrança de todas as refeições serem equilibradinhas. E também quando a gente tira a cobrança do que tem que ser comido exatamente em cada momento, né? Tem lugar que café da manhã é ovo e, né, assim, que come batata no café da manhã, né? Tem outros lugares que fala assim, como assim batata? Come, café da manhã come pão aí. Tem gente que a refeição quente é o almoço, tem lugar que é... Então, assim, tem hora que a gente tem que dar uma quebrada também nessa expectativa. Se na hora da refeição não tá com fome, guarda o prato, oferece de novo daqui uma hora ou duas, às vezes rola, né? Ou daqui uma hora ou duas, quando você for oferecer, não oferece o leite, oferece uma coisa que seja compatível com a refeição que foi perdida, né?
Isso. E não oferecer como punição, né? Porque a gente também tem que lembrar que às vezes vai acontecer coisas comportamentais, né? Às vezes a recusa é por alguma coisa, assim, uma soneca, né? Por exemplo, essas cidades que começam a ter transição de quantidade de soneca. Às vezes a recusa não tá ali na coisa do alimentar, né? Assim, às vezes tem horário do dormir que você pode, às vezes adianta um pouquinho o almoço ou outra coisa, né? E assim... guarda a refeição, mas não é assim, né? Se isso faz sentido pra vocês, comer num outro horário, outra coisa, esquentar, né? Não é fazer o menino comer o prato frio que ele não comeu, né? Assim, né? Porque eu acho que essa carga... E a gente vê até um pouco, né? No jeito que o Kiko trouxe a história, assim, né? De que até comer, né? Você vê... que a gente às vezes corre nesse lugar meio assim, é numa punição do amor, né? Ele não tava ali, né? Ele tava assim, ela precisa de comer legume, é importante pra ela. E às vezes uma coisa que é tão certa pra gente, a gente pode passar a mão, né? Dessa gentileza de mostrar. Então eu, por exemplo, tô vivendo muito essa dificuldade, assim, os limites, eu tenho descoberto cada vez mais que o meu lugar, tipo, o limite não é tão simples pra, assim... É mais fácil, sim, pra mim. O não, não é fácil. Então, eu vou e eu ponho com uma carga, assim, do tipo... Não, eu já falei mil vezes, né? Então, às vezes, tem várias nuances que a gente... Quando vai olhar, e esse momento é de conversar com um colega ou com uma mãe, né? Assim, e repensar nessas coisas todas. A gente vê o peso que a gente tá trazendo pra refeição, né? E isso a gente sabe que tem um grande impacto na aceitação. Que a gente, né, até tem esse feedback do Kiko, do tanto que melhorou só no alívio da cobrança,
né? Né, de fazer, não é dizer, gente, que assim, só de ter a comida lá, que magicamente será comido, não, sabe?
Não.
Assim, a sopa continua sendo uma coisa, assim, um objeto de tortura na minha casa, que a criança não é submetida a essa tortura já há anos, né? Purê de batata, adoro purê de batata.
Também.
Tem coisa mais gostosa, assim, adoro.
Sim.
Pra minha criança, purê de batata é tipo... Não sei, deve ser o giló de outras crianças, né? Assim, só pode, tem horror ao purê. Então, assim, não faz parte do repertório dele, desse, né? E também não adianta ter perto, porque não vai ser isso que vai normalizar. Mas é mudar, é isso que você falou, né? Mudar essa coisa do olhar, né? Então, assim, às vezes não vai a couve-flor cozida, mas come crua. Às vezes não foi o... Aí a criança que não come fruta, mas quando pica uma banana e tal, e vai junto com a comida, aí vai. Não tem aqueles meninos assim, que se tiver feijão junto, rola a fruta? Tipo feijoada que tem a laranja, né? Comidinha que tem uma banana. Então, vale a gente pensar fora da caixinha, né? E pensar assim, às vezes eles vão ser grandes chefs no futuro, né? Que vão ter aquelas criações super diferentes e...
Os meus Deus, a gente, eu adoro assistir Masterchef, né? Esses programas de culinária.
Pois é.
E aí, óbvio, né?
Não são umas misturas, assim, inusitadas, que você
mas
olha
então,
e fala assim,
é a coisa mais
quando que
bonitinho.
A pessoa pensou em misturar isso com aquilo, né? Aí, não vale pensar na hora que a criança pequena não estiver comendo e tal, e tá dando aquela angústia. Ao invés de você pensar assim, nossa, esse menino não come, você pode pensar assim, não, essa criança tem um paladar tão apurado que
não
essa
é.
Combinação, né? Tá igual o ratinho lá de Ratatouille.
E os meninos, é bonitinho demais, eles vão fazer assim, vamos brincar de Masterchef na hora do almoço. Aí eles começam a empilhar as comidas, assim, aí, tipo assim, pepino no meio da farofa, e eu tô assim, gente, e é Masterchef. Aí a gente tem que falar assim, nossa, tá um contraste muito bom, aí a gente vai falar, é tão bonitinho, vira uma bagunça, empilhando coisa. E às vezes é isso, né, a gente indicou no outro episódio de acidentes, aquele canal, né, do Romy, né, que é uma criança que cozinha, né? Às vezes, um outro olhar, assim, volta, a criança vai, né, assim, se interessando na curiosidade desse mundo, assim, né? Vendo outras diversões. Eu pensei assim, se a gente fosse tentar, né, sistematizar, né? O que, que a gente consegue aprender com a história do Kiko, assim, né?
Uhum.
Primeiro, o recordatório, né? É sempre importante.
Ai, com certeza.
Vai nos tirar desse lugar.
Recordatório e um outro olhar, né, Laura? Assim, não basta o recordatório, mas eu acho que vale tem um outro olho. E olha que é interessante que a gente não comentou da reação da Si, mas a Si não tava com a mesma preocupação dele, né? E isso também eu acho que vale. Se tiver uma outra pessoa na família, geralmente no casal tem sempre um que a culpa tá pesando a mais que pro outro.
Sim.
Às vezes nessa hora... Às vezes é difícil ouvir o outro, né? Assim, ouvir o outro falando assim, relaxa, tá tudo bem. E às vezes essa é a primeira pausa de pensar assim, nossa, mas se o outro tá tão tranquilo, será por que eu tô preocupando tanto, né?
Uhum.
Então, assim, já tinha sacado.
E eu acho que, assim, e reforça a importância do acompanhamento, do crescimento das crianças, principalmente nos 2 anos. Nos primeiros 2 anos, porque
isso,
a gente tem uma
isso
fase
nos dá
grande.
Uma segurança diferente, né?
Nos dá. Tanto que, assim, o Kiko tava caçando coisa que não existia.
Uhum.
Você imagina, né? No grau da preocupação dele fez ver coisas que não existiam, né?
Uhum.
E a gente tava muito tranquila, porque os meninos deles são acompanhados por uma grande colega também, que tá olhando tudo, vendo os meninos. E eu também tive essa preocupação, eu comentei com ele. O meu caçulinho, ele é louro, gente. Eu tenho um moreno e um louro. É engraçado que o pessoal fica me perguntando se os dois são meus. E ele tinha um cabelo fininho, eu acho que não sei se pelo louro, né? Dava uma impressão e eu falava assim, gente, tem 2 tons aqui, isso aqui é tal doença, não sei o quê. Eu fui conversando com a amiga gastro, assim, falei, tem certeza, como é que é isso? Aquela doença lá que a gente viu, a gente pira mesmo, né? Então, assim, né? Porque a gente, essa coisa que você falou da nossa memória, nossa visão, ela passa por uma edição, né? E quando a gente tá sendo pais, eu acho que foi o grande convite que você finalizou a conversa com o Kiko, né? Foi de convidá-lo para o lugar de não pediatra, né, Marilis? Né? Que é difícil isso, assim. Ele entende, ele ficar em paz, porque ele ficou até, poxa, eu já sabia tudo isso, mas ele ficar em paz, que ele ali estava sendo pai, né, dos filhos dele.
Eu lembro
dele,
ainda,
né?
De falar com ele, falando, nossa, mas isso mostra o tanto que você é pai, né? E o tanto que... É pai encantado com os filhos que tem, justamente por dar conta desse olhar, assim, né? E disso tá tão... De tá pesando como pai, né? O pai falou tão mais alto.
Falou, aí falou tudo igual, né? E acho que fica essa reflexão para os nossos colegas, né? Sejamos pais dos nossos meninos, contemos com os nossos colegas para ter esse olhar, né? Assim, e é claro, né? Tendo essa preocupação, a gente... Né? Vai ter muito com quem contar, e às vezes procura uma nutricionista, se tiver acesso, né, assim, acho que se cerque, se a gente tá com uma angústia, né, a gente tem que olhar para aquilo ali, né, mas acho que olhar, quando a gente tem profissionais que estão nos acompanhando, a gente vai ter essa visão global que é tão benéfica, né, e a gente vai conhecer mais sobre a gente, né, mais sobre os filhos da gente, né, então, e aí eu acho que uma outra coisa também, assim, até para nós como... Nós colegas e às vezes as pessoas em geral, assim. A medicina, a gente tem cada vez mais conhecimento, né, Marilis? E eu sinto, por exemplo, que eu não tive na minha formação tanto acesso à nutrição corriqueira, né? Assim, eu vi dos pacientes internados graves, dos pacientes com alguma necessidade. Então, a gente pode encontrar esse desafio, às vezes, com alguns profissionais, ou a gente, como profissional, pode sentir esse desafio. E aí, eu até fiquei pensando assim, às vezes não é uma lacuna para ser preenchida pela gente, né? É um convite para a gente trabalhar mais em equipe, né? A gente tem tantas nutricionistas maravilhosas que elas estudam tudo isso que a gente está aqui falando de vivência de consultório, né, e de acompanhamentos e de estudos nossos, mas num nível diferente do que elas conseguiram aprofundar, né? Então fica essa menção, essa lembrança.
E não no sentido, né, Laura, de buscar nutricionista para fazer um plano de refeições perfeitas que o bebê tem que se adequar. Não é nesse sentido, é até no sentido, assim, de ampliar esse olhar para saber que tem uma multiplicidade de formas, né? Que existe substituição, né? Que existe mais de um jeito de atingir os nutrientes e o nutricionista, de fato, tem essa capacidade, assim, essa formação para ter esse olhar e para nos dar muitas possibilidades.
E às vezes tem a capacidade de trazer o lúdico, né, Amarilis? Trazer o lúdico, assim, eles conseguem nos convidar. Às vezes até mesmo, tem muitas... Igual quando às vezes a criança vai no dentista, ela volta escovando o dente muito mais motivada, né? Porque essa rotina do dia a dia, né, assim... E eu acho que é outra coisa que eu tinha pensado já e não tinha comentado. Os últimos 3 meses, né, gente? Os últimos 3 meses de quê? Quarentena, né? Você imagina o grau dessa intensificação dos cuidados só com as mesmas pessoas, né? Isso aumenta a impaciência de todo mundo, né? A gente começa a ficar cri-cri com coisa que não era, a criança também começa a perder a graça nas coisas. Então, às vezes, um colega, né, um profissional de saúde, ou às vezes era até a casa de uma madrinha, de uma avó, que tá limitado agora nesse momento, era um negócio para dar esse gás, né? Porque às vezes a gente entra numa inércia da rejeição, assim, né? Tá ali, né? Eu preciso de mostrar minha vontade, vai tendo essa parte comportamental também, né? E aí você entra umas outras pessoas na jogada e desarma o meio de campo ali, né? E as coisas às vezes fluem depois. Não foi que foi uma grande mágica, né? Mas às vezes é um papelzinho de um estímulo exterior que tira a gente daquele mesmo argumento, né?
Com certeza. Então a gente ficou com o recordatório, com mudar a nossa expectativa, com ouvir o parceiro quando tiver seu olhar, com convidar, com ter
acompanhar
o segmento, né? Com o pediatra, assim, pra gente saber. E não é só ganhando peso e altura, né, Laura? Tem outros sinais que, de fato, são objetivos, assim, cabelo, unha, né? Assim, questão de anemia, tem casos que precisa mesmo de exame de sangue.
O recordatório
para o pediatra tem um olhar diferente do que para os pais, né? E ainda fica o convite para os profissionais que são da área de nutrição também. Mas eu acho que de tudo isso que a gente falou, talvez o mais importante seja mesmo a nossa, eu acho que nessa da expectativa a gente tem que incluir essa parte da comparação, né, da rede social, dessa cobrança que às vezes a gente faz.
É. E sermos pais dos nossos filhos, nossos colegas
pais,
aí, gente.
Né, assim. E de confiar neles, né, essa fala sua foi muito bacana, assim, no sentido de vamos dar espaço para eles. Talvez mais difícil para os pais é respeitar o eu não tô com fome. Se a criança não tá com fome, deixa não tá com fome, não tá na hora, né, deixa para depois comer. Isso às vezes é difícil, né.
Quem sabe não seja um grande exercício a gente começar a ouvir os nossos meninos, né? Assim, que às vezes, né? Às vezes é a primeira comunicação que eles vão ter. Então, tem várias outras, né? Mentira. Não. Mas é uma das primeiras comunicações. Eu não quero comer agora, né?
E tudo bem.
É. Oi, gente. Acho que é isso tudo, né, Marilis? Então, a filhotinha do Kiko tá lá comendo bonitinha,
comendo
do jeito
bonitinho
que ela precisa comer.
O Kiko está feliz da vida, porque a filha está comendo bonitinho. Pôs a casa toda pra comer carne vermelha agora.
E é isso, gente. Você tem alguma indicação?
Eu
assim?
Quero achar esse artigo sobre como
ótimo,
que os bebês lançam moda, assim, nessa coisa das modinhas alimentares.
Isso. E eu vou colocar lá pra gente essa indicação. A gente já citou várias vezes o Brazilton aqui, mas eu vou relembrar. Ele tem uma série de pequenos livrinhos, assim, não tem nem um dedo de grossura.
Adorei essa descrição, não tem nem um dedo de textura,
eu tô olhando,
é verdade.
Acho que não tem nem meu dedinho mindinho, minha mão é pequenininha, gente. E ele não é nem A4, ele é tipo metade do A4. Então você lê numa sentada e o braço, então é um pai, assim.
Ele é um pai.
É uma leitura leve.
A gente
leve,
tem a sensação de que ele pegou a gente no colo, não
pegou,
tem?
Exatamente, é colo.
E olha, ele tem um caso de que ele estava estressado porque os filhos dele não estavam comendo verdura. O Brazelton, que é tipo...
O Brazelton. Viu, é. Kiko? Tá vendo? Se o Brazelton, que a gente acha que ele não teria...
Exatamente,
dúvida.
Assim...
Ah, é tão legal, né? Você
vê
assim...
porque o Brazelton, pra mim, é tipo assim, o pediatra, né? É ele e o Marquinhos Vasconcelos, que um dia vai ouvir essa e saber que são, assim, meus dois grandes...
A gente vai te marcar.
Hã?
Eu queria... A gente vai marcar o Marquinhos
vai
nessa...
Vai ter que marcar.
É,
mas o Brazelton teve um momento de estresse e agora eu não lembro se foi um colega ou se foi a esposa dele, que foi do tipo assim, do que você fala com seus pacientes? Aí ele teve aquele momento, tipo assim, ah, é? Assim, de cair a ficha, sabe? E ele tinha uma fala interessante, que eu acho que ele conta que ele não comia verdura quando criança, que depois adulto comeu. E que ele acha que a verdura virar, a verdura, o legume e tal, virar um castigo e um martírio e um estresse na mesa, cria uma relação tão negativa com aquilo, que aí depois vira aquela coisa assim, nossa, eu tenho obrigação de comer salada porque eu tô de... Sabe assim, não precisa ser, né? Pode ser também algo prazeroso, então a gente precisa trabalhar essa questão da nossa relação com a comida. Então, se a gente aliar a nossa expectativa com uma escuta bacana da criança e com ofertas adequadas, né? Então, assim, se a gente consegue estar tranquilo de que onde tem comida, a criança não passa fome. A gente respeitar o momento da fome da criança, mas na hora que a criança tiver fome, se oferecer coisas bacanas,
isso.
Vai ter hora que você vai oferecer uns negócios aparentemente super esquisitos, né? Então, assim, pimentão amarelo aqui em casa rola desde o café da manhã até a sobremesa, até, super sabe assim, é um alimento completamente fora do usual. Mas combina, né, assim, com o paladar dele, é uma ótima opção aí, tá? A base de pimentão amarelo. Ah, e tô dando esse exemplo, não significa que tem que sair todo mundo arrumando pimentão amarelo pros meninos comerem, não. Mas, assim,
É só pra lembrar.
É pra lembrar. Eu tenho uma paciente que adora arroz de café da manhã. Tá lendo, assim. Se é isso que... Né? Não é nem arroz doce, não. É arroz mesmo. Então... Assim, dá pra gente... Eu acho que a gente é que tem que ampliar um pouquinho o olhar, né? E abraçar essas ideias. Então, o Brazelton tinha um pouco disso. Assim, não força não, porque senão o negativo desse momento da refeição vai ter um peso maior do que o aprender a comer.
E me veio aqui como sugestão, assim, veio pensar como sugestão, que às vezes as pessoas devem estar querendo saber algum livro pra falar sobre os alimentos, pras crianças, né? E a gente até teve um episódio sobre um outro olhar sobre a leitura, né, Marilis? A importância das narrativas. E a gente comentou sobre esse papel moralista dos livros, né? Então, assim, é uma coisa que a gente criar essa expectativa de ter um livro para convencer a criança, não tá numa falta de conhecimento, a falta do desejo de comer, né? Assim, costuma estar, ou às vezes, uma falta de apetite ou outras coisas, né? Mas eu fiquei pensando, talvez uma forma indireta, porque... Você já ficar falando nisso, né, assim, mas eu fiquei pensando no que a gente já citou nos acidentes, que é os livros sobre o corpo humano, né? Eu lembro que quando a gente assistiu um episódio do Storybots que passa na Netflix, tinha um sobre imunidade. Menina, mas aqui em casa foi um tal de comer brócolis porque era pra ajudar o macrófago. Então, assim...
Macrófago é muito poderoso, né?
Macrófago é muito poderoso, mas ele era um bichão, assim, que o linfócito subia nele, é muito legal. E assim, né, eu não sei se você tem essa visão, assim, disso de livro sobre
tinha uma coleção que eu mandava pra minha filhada, mas minha filhada agora já é adulta, né, assim, nem sei se essa coleção existe ainda. E os vegetais e as frutas, cada um era sobre um deles. E eles falavam, e eles eram os personagens, e eles falavam pra que eles eram bons e tal. Não vou dizer que ela aprendeu a comer tudo, não, mas assim, que foi uma forma de interagir
leve, né?
com esses amiguinhos. Mas ele era meio na cara, assim, sabe?
Entendi. Mas, assim, depende de como a gente tá criando a expectativa do uso, né? Então, a gente recomenda ouvir lá o episódio sobre a leitura. mas cabe se não for doutrinar, né? Com o livro, né?
Exatamente.
Tá.
Mas como uma forma, assim, de ampliar esse olhar e tal. A outra coisa, eu acho que vale ressaltar também, que a gente não focou e que talvez seria um bom, uma chave de ouro, assim, para isso, é que às vezes a gente foca no que o nosso filho não faz ainda, ou não dá conta, ou que não tá legal, ou que, né, assim, e esquece desse olhar para tudo que está sendo feito. Então, se a gente usar de novo o exemplo do Kiko, era uma criança que tinha uma ingestão de leite adequada, que comia frutas, que almoçava e jantava, sabe assim... Se você for fazer uma lista, assim, de tudo que tá dando certo e do que tá dando errado, fica tão, tão claro que não tinha espaço para que não tinha necessidade de angústia, né? Mas é fácil ver na hora que a gente faz com esse olhar, né? Então, talvez isso também, assim, da gente focar no que tá dando certo, onde que as crianças estão acertando, o que elas estão dando conta, talvez traga talvez acalenta também.
Verdade.
E reforçar isso com as crianças, né? Então, assim, se a criança só come maçã, já é uma fruta. Vamos celebrar a maçã, gente. Né? Ao invés de falar assim, mas também não come fruta, só maçã. Aí, de repente, nem a maçã é legal mais, né? Então, às vezes, é tipo, nossa, você sabia que a maçã, ela... Aí, nessa história de, né, ajuda o macrófago, nem sei se maçã ajuda o macrófago, né? Tá vendo? Mas, assim... Dá um superpoder para maçã. Aí, às vezes, rola de apresentar, assim, o meu aprendeu a comer nectarina, assim, porque pêssego ele não gosta, porque é...
Do pelo, aí, né?
Não dou conta, eu tenho que usar a palavra mololó, Laura, eu não ia ter como fazer esse episódio sem mololó, mas o pêssego para ele é mololó. Mas aí a nectarina, foi meu filho, mas a nectarina, costuma. Ela é tipo uma maçã, mas mais gostosa. Que tem um quê de mexerica na maçã, assim, foi o melhor jeito que eu consegui descrever.
Nossa, essa eu nunca pensei.
Aí rolou mexerica. De experimentar, nectarina, ele adora, pêssego não. Olha, assim, e o dele passava pela textura, então gastou a explicar assim, não, esse é crocante, igual a maçã. Então, assim, e o que é que interessa a criança? Aí, para as que gostam, por exemplo, de uma geleia, ou de uma coisa que faz tipo um caldo, então, você pode fazer um caldo de fruta vermelha e não precisa... Sabe assim, a gente pode ir
pôr no iogurte,
a partir do que está funcionando. Então, começa onde eles estão. Então, o que eles já gostam... introduz coisas que parecem com o que eles gostam, mas não engana não, não fala que é igual não. Fala esse aqui é parecido, eu acho que você vai gostar porque você gosta de tal coisa, então vamos testar.
Isso.
Então assim vai devagarinho experimentando. Lógico que na idade da piquitinha do Kiko nem era essa questão, né? Era só uma questão mesmo de estar ali por perto e oferecendo.
É isso, gente, então esse assunto de alimentação nunca acaba num só, mesmo que a gente gaste tanto tempo quanto a gente gastou agora. E nos mandem perguntas, como é um assunto muito amplo, esses caso a caso nos ajudam muito, às vezes, a focar, e como a gente já falou aqui várias vezes, né, não sei se várias vezes, mas a gente falou muito no episódio de leitura, né? As palavras convencem, os exemplos arrastam, né? Uhum. Então, quando vem uma história dessa, a gente se identifica mais e a gente, às vezes, consegue enxergar outras coisas que a gente não estava conseguindo pensar. Então, nos escrevam, né, no nosso e-mail, cafécomaspediatras@gmail.com ou pelo nosso Instagram, que é @cafécomaspediatras, e a gente vai ter um prazer de continuar essa conversa com vocês. Então, é isso. Tchau, tchau.
Tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.